Olá, bem-vindos ao Bariatricast, um podcast que te conecta ao mundo da cirurgia bariátrica. Meu nome é Giovanni Barum, sou cirurgião bariátrico, estou com meu colega e amigo Dr. Rodrigo Menger. Estamos aqui mais uma vez para gravar um episódio sobre cirurgia bariátrica e tudo que fala sobre obesidade e assuntos relacionados. Tudo bom, Rodrigo?
Tudo bom, GBE? Mais uma vez aí um episódio falando de assuntos importantes para aquele paciente que pretende fazer cirurgia bariátrica ou já fez. E nada mais importante do que o comer, o se alimentar. E a gente vai falar um pouquinho sobre o comer emocional com o psicólogo Marcelo Leães. Tudo bom, Marcelo?
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Giovanni. Quero, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para falar um pouco sobre esse tema aí que é tão caro para mim e para todo paciente que pensa em fazer cirurgia bariátrica, já fez cirurgia bariátrica.
Nós que agradecemos, Marcelo. É muito bom te ter aqui. A gente trabalha junto, né, já há bastante tempo. E a gente sabe de toda a tua experiência aí com os pacientes, tanto no tratamento da obesidade, tratamento com cirurgia bariátrica. E a gente quer roubar um pouquinho aí dessa tua experiência para poder enriquecer aí nossos pacientes e colegas, amigos que querem aprender sobre esse assunto. Marcelo, conta um pouquinho para nós só da tua formação, de onde tu vens, onde é que tu trabalha,
Há
para a
quanto
gente
tempo tu trabalha
situar.
com a
Há
gente?
quanto tempo trabalhamos juntos? Aí para a gente
Sim.
situar o pessoal que está ouvindo.
Sim, perfeito. Bom, então, meu nome é Marcelo Leães, eu sou psicólogo, sou formado pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Após terminar a faculdade, eu fiz tenho duas formações em psicanálise, né? Uma no Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre. Eu realizei também o percurso da Associação Psicanalítica de Porto Alegre. E foi em 2016, se eu não me engano, que eu comecei a trabalhar com a cirurgia bariátrica. Comecei a trabalhar primeiro na Engastro, onde tive a oportunidade de conhecer primeiro o Menger, né? E logo em seguida, acho que foi 2017, já estava trabalhando também no Centro de Tratamento da Obesidade da Santa Casa. E a partir dali, no trabalho cotidiano, na prática clínica, no atendimento dos pacientes em situação de obesidade, eu comecei a perceber uma recorrência muito grande, né? Uma prevalência bastante grande dos aspectos da saúde emocional do paciente. A gente sabe dessa grande incidência de depressão, de ansiedade, né? De toda uma psicopatologia importante, né? Transtornos de humor bipolar, transtorno da compulsão alimentar periódica, mas vi especialmente nesse campo do comer um foco de intervenção que poderia ser muito útil, né? Já que o trabalho ambulatorial, ele tem essa diferença do trabalho do consultório particular,
Marcelo,
que diga.
não, desculpa, que é esse campo do comer? Que área é essa especificamente, assim, que tu fala, que tu te aprofundou?
Essa área do comer, ela, a partir, né, dessa constatação, eu fui atrás de uma outra especialização, né, que somei então a minha formação, que foi me tornar um instrutor qualificado de Mindful Eating. Através das pesquisas, vi alguns ensaios clínicos randomizados com um protocolo que se chama Mindfulness-Based Eating Awareness Training, né, que apresentava um resultado bastante promissor no tratamento do transtorno da compulsão alimentar. Então, fui atrás das pessoas que realizaram esses ensaios, né, o Mindful Eating Training Institute na Califórnia, e me especializei então na instrução desse protocolo de tratamento da compulsão alimentar, que passei a oferecer a partir desse ano, né, uma iniciativa ali da Santa Casa, o grupo de tratamento do comer emocional, além de intervenções no ambulatório, desde o pré-operatório, para que o paciente possa trabalhar essa relação com a comida, que ela é mediada pelas nossas emoções, inevitavelmente, né? Sejam emoções positivas quanto emoções negativas, para que esse não seja um aspecto que prejudique o tratamento de longo prazo e possa trazer qualidade de vida para o paciente.
Marcelo, desses pacientes que tu atende e que têm obesidade, te procuram para buscar tratamento, qual parcela, quantos por cento acha que a questão emocional, afetiva com a comida é o principal fator para o ganho de peso deles? Tu acha que é a maioria, quase todos, muito poucos? Quantos?
Olha, é muito difícil fazer uma estimativa assim, dessa porcentagem, porque eu, de fato, na prática clínica, sempre olho para o paciente vendo a obesidade como uma questão multifatorial. Então, por exemplo, em relação à depressão e à ansiedade, ela é considerada bidirecional, né? A gente tem tanto as circunstâncias da vida, como a gente viu na pandemia, de pacientes que, diante de uma grande incerteza, passaram a ter um consumo elevado, seja de bebida alcoólica, de alimentos, né? Acho que todos nós vimos aí no pós um ano e meio, dois anos de pandemia, recebendo pacientes que tinham ganhado uma quantidade muito significativa de peso.
É.
Então, ela tem uma... Mas ela é um sintoma, né, da relação do paciente com o mundo, com as suas preocupações, com a sua ansiedade. E isso é um fator praticamente
difícil,
incondicional, né?
Difícil imaginar que alguém não tenha algum percentual disso, né, relacionado com o seu ganho de peso, né? Se a gente for imaginar nessa visão abrangente aí das relações que a gente tem com a comida.
Exatamente, exatamente. E eu acho que tem um aspecto aí que é muito importante, né? Que a gente... por exemplo, o transtorno da compulsão alimentar e esse comer emocional, ele fala muito, né, sobre como funciona a nossa mente. E isso eu acho que é fundamental para todo paciente, né? É muito importante entender como funciona a mente, como funciona o cérebro, né? Pensando tanto a instância orgânica quanto a instância subjetiva, para que a gente possa lidar com esses hábitos repetitivos, às vezes compulsivamente repetitivos, que o paciente vai precisar tratar eles para não só por uma questão de peso, né, mas uma questão de qualidade de vida em geral.
E não só do ponto de vista individual, Marcelo, mas eu acho que como sociedade a gente mudou muito o nosso comportamento em relação à alimentação. É. O que que tu vê dessas mudanças assim, dos últimos 30, 40 anos, que pode realmente ter contribuído para essa pandemia da obesidade? A gente entende, obviamente, a obesidade como uma doença multifatorial, mas do ponto de vista comportamental, quais são as mudanças que tu percebe que acabaram atrapalhando essa nossa relação com a alimentação?
Olha, é uma excelente questão, né? Eu acho que tem um... Acho não, né? Isso a gente consegue comprovar através de uma análise histórica do processo de industrialização, do desenvolvimento de alimentos hiperprocessados, ao mesmo tempo que nós temos um cérebro antigo, primitivo, e que ainda não... A visão que eu tenho é que a gente ainda não aprendeu a se adaptar num mundo de tanta abundância, né? Num mundo de tanta oferta. Nós temos um cérebro, né? Um corpo antigo, primitivo, acostumado à escassez, mas vivendo num ambiente de excessos, né? De uma oferta muito grande. Então, aprender a navegar nesse mundo, né? Que eu acho que é o grande desafio em relação ao comportamento alimentar. Então, a gente tem o desenvolvimento de alimentos hiperprocessados, né? E também um mundo que é cada vez mais exigente, né? A gente vê muito na prática clínica o estresse ligado ao trabalho, a bater metas, né? É importante lembrar que nós temos psicopatologias que elas acompanham o desenvolvimento, o andamento da sociedade, né? Então, por exemplo, essas síndromes de burnout, que a gente vê muitos pacientes obesos com burnout também, né? Então, acho que esses dois aspectos são muito importantes, né? O estresse ligado ao mercado de trabalho e o hiperprocessamento de alimentos.
Com um gancho para tu poder explicar para a gente o que é o mindful eating, a mudança que a gente teve em relação ao próprio alimento, o preparo do alimento. Antigamente a gente tinha que comprar lá os produtos que a gente ia fazer, a janta, o almoço, a gente fazia a própria refeição. A refeição era feita, na grande maioria, em família, com as pessoas conversando, saboreando o alimento. E como hoje a gente reduziu isso, na maioria das vezes, a um lanche que se compra na passada para ir para casa, ou um iFood, muitas vezes as pessoas comem em horários diferentes, mexendo no celular, o quanto perdeu a questão social, a questão de realmente estar ali presente no momento da refeição, né?
Olha,
preocupado com o que está comendo.
Desculpa até entrar, mas é que eu precisava complementar isso que está dizendo, e acho que tem tudo a ver. Eu fico apavorado, impressionado, se tu vai no restaurante e vê as pessoas comendo, mexendo no celular, né? Isso é o cotidiano nosso, a gente... Eu não sei, o mindful eating é o comer emocional, é a mesma coisa, não, é a tradução, mindful eating do inglês, ela tem uma tradução para português, mas assim, eu, tudo que eu posso imaginar que uma pessoa sentando, comendo na frente do celular é o contrário disso, né, que você tá querendo propor, né, é a contramão disso tudo, né, então Sim. Às vezes são coisas tão simples que a gente tem que quebrar, que é um comportamento muito usual, tu vai em qualquer restaurante, tem alguém comendo, mexendo no celular, se não são todos, em cada um no seu canto fazendo isso, né.
Exatamente, eu acho que isso fala muito, né, de como a nossa mente funciona, né, de como esse, por exemplo, a facilidade, tem um médico norte-americano que eu gosto muito da expressão que ele utiliza, né, me lembro quando ele argumenta que quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, eles utilizavam, havia o argumento das armas de destruição em massa, né. E esse profissional, ele fala que os telefones celulares são armas de distração em massa. Né? Então, as pessoas vivem muito distraídas. Distraídas como uma fuga para o telefone celular, a distração ao comer um determinado alimento. Então, o Mindful Eating, ele vai muito nessa direção, né? Esse comportamento compulsivo que a gente vê, por exemplo, na compulsão alimentar, ele pode ser entendido como o fim da linha de como a nossa mente funciona, né? Esse sistema de recompensa de um prazer imediato que elimina desprazer. Ele esclarece muito da maneira que a nossa mente funciona. E o Mindful Eating, que a gente tem nos pacientes em situação de obesidade, estado inflamatório, isso tem efeitos orgânicos no funcionamento do cérebro, né? A gente tem estudos aí mostrando a melhora cognitiva dos pacientes com o emagrecimento após a cirurgia bariátrica. O Mindful Eating, ele vai na direção de utilizar, digamos assim, o córtex pré-frontal, que é essa camada mais evoluída do nosso cérebro e que é responsável por uma série de funções, né, de tomada de decisão, que quando nós estamos sob estresse, ele fica desligado. Então, por isso as pessoas beliscam tanto, têm tanta dificuldade, né? São ações altamente condicionadas, que muitas vezes, por muitos anos, condicionadas. Mas a boa notícia é que o paciente não vai precisar da mesma quantidade de tempo que ele levou para construindo esse mau hábito para desfazer esse hábito. E aí a gente encontra pela internet todo tipo de informação, né? Mude um hábito em 14 dias, mude um hábito em 30 dias. E eu trabalho com a perspectiva de que a gente pode mudar um hábito a partir de agora, hoje. Né? Assim, basta, que não é um basta, né? É um trabalho de desenvolver essa musculatura que é a atenção. A atenção para a gente conseguir abrir um espaço entre... um impulso para comer e conseguir interromper um ato, por exemplo, de descontrole alimentar, né, que é um dos conceitos. Então, a gente tem o conceito de dependência alimentar, que está ligado ao hiperprocessamento de alimentos. A gente tem a sensação de perda de controle ao comer, que é um conceito mais recente. Então, o Mindful Eating, ele vai hiperestimular a capacidade de perceber os sinais do próprio corpo, que muitas vezes o paciente que está com obesidade, ele se afasta, já tem um estado inflamatório ainda que dificulta essas percepções, e para que ele consiga interromper. Esse protocolo, ele alcançou esse resultado, né, de 95% das pessoas que no início do estudo cumpriam diagnóstico para transtorno da compulsão alimentar, no final não cumpriam mais. Não quer dizer que não, né, que não seguiam lutando contra a impulsividade, né, isso é um trabalho de uma vida. Mas o Mindful Eating, ele vai lançar a mão, né, ele é baseado em meditação. A meditação, ela produz esse efeito, né, de uma utilização maior do córtex pré-frontal para tratar esse, vamos chamar assim, esse comportamento alimentar problemático, né, essa fome emocional.
Marcelo, tu sabe que muitos dos nossos ouvintes, eles são pacientes que estão em avaliação para uma cirurgia bariátrica ou já fizeram uma cirurgia bariátrica. Em que momento o comer emocional, esse tipo de avaliação, ele se encaixa para um paciente que está pensando na cirurgia bariátrica ou vai realizá-la? É, faz sentido trabalhar nisso antes? É melhor fazer esse trabalho depois? Isso é para um paciente mais num momento mais tardio da cirurgia? Quando é que é interessante ele buscar esse tipo de ajuda?
A partir do momento em que ele identifica que ele está com uma relação de problemática com a comida, né, beliscando demais.
Isso que eu ia te perguntar, como identificar isso?
Como identificar?
Como ele se identifica com esses problemas? Como o paciente vai perceber, olha, eu estou com um problema com a comida? Que tipo de coisa? Beliscar?
Beliscar é um deles, né? Pacientes que têm muita dificuldade de seguir, digamos assim, 80% do tempo uma prescrição alimentar ali da sua equipe, né, pacientes que a grande parte dos pacientes de pós-operatórios são pacientes que tiveram perda insuficiente de peso após a bariátrica, não quer dizer que sejam pacientes que reganharam peso, às vezes. Uhum. Às vezes são pacientes que não emagreceram aquilo
tudo
que poderia
queriam
emagrecer, porque a alimentação cumpre um papel importante, né, somado a toda a avaliação dos demais fatores, né? Aí eu diria que tem dois: o ato de beliscar, uma perda insuficiente de peso, geralmente são dois sintomas aí importantes, né, nessa problemática.
Os pacientes, eles acabam identificando a sua dificuldade em manter os protocolos nutricionais propostos pela equipe, e muitas vezes é um medo anterior à cirurgia, né, Marcelo? Alguns pacientes nos referem, tá, mas com a cirurgia eu vou conseguir controlar os impulsos que eu sempre tive, eu vou conseguir ter um controle da maneira como eu me alimento, e essa resposta é complexa. Claro que a cirurgia vai fornecer aquele aparato metabólico, né, de freio metabólico para esse apetite excessivo ou a falta de saciedade, mas existe, enfim, dentro daquilo que tu falou no início, um espectro muito grande de dificuldades afetivas e psicológicas que cada paciente vai ter em relação ao ato de comer. Mas esse paciente que identifica essa dificuldade, e até por isso é tão importante, na verdade é uma prerrogativa passar por uma avaliação psicológica antes da cirurgia, e seria muito importante o paciente seguir esse tratamento, esse acompanhamento também no pós-operatório. Mas aquele paciente que identifica, Marcelo, assim, vai lá, vai ler sobre Mindful Eating, quais são os caminhos que ele poderia seguir? Ele vai procurar, hoje tem profissionais como tu, que já, que nem tu explicou, né, tem ali aquele programa da Santa Casa, mas profissionais que oferecem essa condução para aquele paciente que quer aprender sobre Mindful Eating, ele vai ler a respeito, como é que ele chega e ele acessa esse tipo de tratamento, essa abordagem para, enfim, para ter um melhor controle do alimento.
Perfeito. Olha, como acho que uma parte da resposta tu já traz para a gente, né, Denger, que é ali na Santa Casa tem um serviço ambulatorial onde o paciente pode procurar saúde mental na Santa Casa, ali do grupo de tratamento do comer emocional, que no final de março agora a gente vai ter a primeira edição. Eu desenvolvo esse trabalho também em grupos na modalidade online, né? E todos os demais profissionais aí que estão instrutores, né, de Mindful Eating, é importante que, né, que seja alguém com quem o paciente se identifique, estabeleça uma boa relação transferencial, terapêutica, né, para que o tratamento possa ser efetivo. A gente sabe que no campo da saúde mental é muito difícil a gente isolar qual é o fator terapêutico, né? Então, considero que uma boa relação do profissional com o paciente é um pré-requisito bastante importante.
e desacelerar, né? Isso que deve ser o grande desafio do terapeuta, como é o teu caso, para fazer o paciente realmente entender a importância de todo o processo da alimentação e o quanto ele deve dedicar, assim como é difícil muitas vezes pedir para o paciente se hidratar da forma correta, reservar tempo durante a semana para fazer atividade física, né? São todos os pilares de mudança comportamental que são fundamentais para a perda de peso, seja no tratamento clínico ou no tratamento cirúrgico da obesidade. E reforçar que essas terapias agregam demais no paciente de pós-operatório de cirurgia bariátrica, né? Não existe nenhuma contraindicação, não existe nenhum decréscimo, né, na perda de peso, né, na eficiência do tratamento, fazendo com que o paciente consiga se alimentar melhor.
Sim, a gente está sempre se atualizando, né, lendo a literatura aí, científica acerca do tema, e a gente vê cada vez mais assim, a recomendação, né, de rastreamento e encaminhamento também, né, desses pacientes. Eu acredito que muitas vezes esses sintomas eles aparecem no relato com o clínico, com o cirurgião, né, do paciente, enquanto fala ali, vão aparecendo algumas falas que apontam ali para algum estado de sofrimento, de, né, de dificuldade. E então é importante também o paciente identificar, a equipe poder direcionar esse paciente para que isso não seja um elemento aí, uma barreira assim, para o tratamento.
Marcelo, esse programa do Comer Emocional é algo bem novo, né, que você está propondo. Acho que tem poucos locais que o paciente encontra esse tipo de tratamento. Para o paciente entender assim, como é que funciona isso, isso é um tratamento para a vida toda, de um mês, de um ano? Qual é a perspectiva dele fazer esse programa?
Bom, o grupo de tratamento, né, do Comer Emocional, ele é um protocolo de 4 semanas, com encontros que têm duração de aproximadamente 3 horas. E em cada encontro, nós vamos realizando exercícios, né, práticas em grupo de comer consciente, em que em cada semana a gente vai aumentando, digamos assim, o grau de desafio, assim, que é consumir determinados alimentos. Então a gente começa com alimentos extremamente simples.
Tem consumo de alimentos nas reuniões?
Tem consumo de alimentos. A gente realiza as práticas com os alimentos e ele é seguido por uma prática de comer consciente. Então tem todo um andamento, né, posso dar um breve exemplo, né? A gente observa o alimento, cheira o alimento. Só para ter ideia, seria como comer uma uva passa. Levar 5 minutos para comer uma uva passa, o que parece impossível, né? Porque a gente come 10 uvas passas em 30 segundos. Né? A gente leva 5 minutos, por exemplo, para comer uma uva passa. E aí existe todo um o que a gente chama de um inquérito, né? De uma discussão, de uma problematização. A gente traz muitas experiências dos pacientes, de como é que foi vivenciar isso. E nós temos relatos assim, que são emocionantes, né? E chocantes, pessoas que falam assim, nossa, eu nunca tinha sentido o gosto do alimento, nunca mantive um alimento tanto tempo na boca, eu não sei o que é comer com atenção. Então, e entre um encontro e outro, ao longo da semana, eu passo atividades, né, práticas que a gente quer que o paciente realize entre um encontro e o outro. No encontro seguinte, nós repassamos, discutimos como é que foi a semana, que dificuldades o paciente encontrou, que novidades também o paciente encontrou na sua prática. E ele tem data para terminar, no final dessa 4ª semana, que é feito um trabalho também de fechamento. E é um tratamento em grupo que trabalha não somente o aspecto ligado ao comer, mas também, especialmente no último encontro, que tem um trabalho bem importante sobre a autoimagem, sobre a autoaceitação, né, com práticas de meditação. Então, é um programa baseado em meditação.
Marcelo, e dos nossos pacientes, ouvintes aqui do podcast, que tiverem interesse sobre esse assunto, em participar do programa que tu desenvolve lá na Santa Casa, eles conseguem mais informações através do teu Instagram, algum telefone?
Perfeito. pode entrar em contato diretamente através do meu perfil do Instagram, que é @marceloleães.psi. E ali eu posso passar todos os detalhes, né, de datas, horários e todos os demais detalhes que forem necessários.
Excelente, Marcelo. Cara, eu queria te agradecer muito a tua disponibilidade, falar de um tema que é importante e atual e que a gente precisa estipular cada vez mais para os nossos pacientes, né, os pacientes bariátricos, e também não só sobre esse assunto, mas todos os assuntos relacionados à parte afetiva, psicológica da obesidade, eles vão encontrar bastante assunto, bastante material lá no teu Instagram.
Eu vou te dizer, né, Menger, até sobre... O Marcelo estava contando ali, né, sobre comer e perceber. Eu acho que todos nós podemos tirar um pouquinho, né, dar uma beliscada nisso.
Com certeza.
E aproveitar um pouquinho, né, quantas vezes a gente não está percebendo o que a gente está fazendo. E é bom quando a gente percebe, quando tu para. E é legal o relato do Marcelo, né, que os pacientes ficam emocionados, assim, oh, eu nunca tinha sentido com o gosto da comida. Eu já fiz isso algumas vezes e é interessante, é uma experiência diferente tu comer quando tu para e presta atenção no teu alimento. Então todo mundo pode aproveitar isso, mas claro, paciente com obesidade, acho que é que ele fez a cirurgia bariátrica, principalmente, isso aí é a virada da chave, assim, muitas vezes, da vida.
É, acho que sim, eu costumo, através até mesmo dos relatos assim, dos pacientes, né, é um tratamento que ele começa pelo comer, mas ele acaba alcançando camadas, digamos assim, muito mais profundas, né, da identidade do sujeito, das formas de satisfação. A gente sabe que o ser humano ele é muito ruim para postergar as coisas, né? Então, esse é um grande desafio que a gente tem nos dias de hoje. E agradeço muito o convite de vocês. A gente conversou tanta coisa que eu não lembro se no início, mas se eu falei no início, eu falo no fim de novo. Que é, eu tenho uma lembrança muito, muito boa, assim, né? E um agradecimento público, assim, fazer para vocês. O Menger sempre foi uma pessoa aberta, disposta a discutir, a transmitir também. Logo no início, o universo da cirurgia bariátrica era um universo muito, que eu conhecia muito pouco. E foi fundamental o suporte do Menger ali no início, e o Giovanni no CTO, que é um incentivador, né, um encorajador dessas práticas que a gente pode pensar inovadoras assim, no campo da saúde. Então, meu agradecimento, é um prazer estar conversando com vocês aqui, ter conversado com vocês hoje.
A honra é nossa, Marcelo, de poder trabalhar contigo, de poder contar com todo o teu conhecimento e a tua vontade de progredir, né, de avançar, de inovar tanto nas abordagens dos nossos pacientes obesos. E com certeza, o pilar, digamos, psicológico da obesidade, ele é incrivelmente importante. A gente tem que ter, eu, o GB, acho que todos os cirurgiões, a gente tem que ter a humildade de entender que a cirurgia é uma parte fundamental do tratamento do obeso grave. Mas se a gente não der carinho, se a gente não der atenção para as questões psicológicas, sejam elas, né, em termos de alguma doença mais grave ou até mesmo comportamental, a gente dificilmente vai conseguir manter os nossos resultados. Aquele resultado, às vezes, excelente de um ano e meio da cirurgia, não vai conseguir se manter por 5, 8, 10 anos, que é o que a gente realmente deseja para os nossos pacientes.
Eu acho que o prazer é nosso, né, de poder trabalhar com o Marcelo, e o benefício é do paciente, né? Ele que ganha com essa parceria, esse nosso encontro aí, e poder abordar essas coisas, e ele receber o melhor tratamento que ele pode receber. Marcelo, obrigado, satisfação de ter aí.
Menga. E até uma próxima, né?
Exatamente.
Claro.
A gente quer contar contigo para um próximo episódio.
É. Maravilha. Podem contar com a gente.
Valeu, Marcelo. Abraço.
Um abraço.
Valeu. Até a próxima. Abração. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.